Do ponto de vista da reinvenção da sociedade, da reinvenção, por isso mesmo, da educação, há um momento profundamente desafiador e que pude experimentar na África, na Nicarágua, em Grenada, como antes no Chile de Allende ou do governo da Unidade Popular, o momento da transição revolucionária. Evidentemente, nesse momento, o papel da educação tem de mudar, mas a mudança não pode ser mecânica, como de fato não é. O caráter de classe da educação anterior, que atendia aos interesses da classe dominante, discriminando as classes populares e explicitado não apenas na concepção autoritária do currículo, mas na prática de uma educação elitista, não pode continuar. Seus conteúdos e seus métodos têm de ser substituídos com vistas à nova sociedade a ser criada. A nova sociedade, porém, não se cria por decreto. O modo de produção não pode ser transformado da noite para o dia. Velhas ideias insistem em ficar. A infraestrutura vai mudando, mas aspectos da velha supraestrutura permanecem em contradição com a nova, que se vem gerando. Este é realmente um momento difícil, que exige dos educadores revolucionários imaginação, competência, gosto do risco. Ao responder a problemas fundamentais da transição, a educação revolucionária tende a antecipar-se, de vez em quando, à sociedade nova, ainda não realizada. La revolución no se da de la noche al día. No hay revoluciones por decretos. Se podrá decretar, pero la revolución se va haciendo, se hace. En consecuencia, la misma educación tiene que ir respondiendo a ese proceso, pero también puede irse adelantando al proceso, creando la conciencia crítica y liberadora que vaya permitiendo fijar los objetivos de esa sociedad en los términos en que la revolución sandinista la propicia, como es una sociedad más justa y más igualitaria. Pede página 11. Esta antecipação não pode, porém, deixar ou pôr a educação demasiado longe do que esteja ocorrendo nas bases materiais da sociedade transitando, sob pena de se transformar em algo estritamente idealista. Isso tudo tem que ver com mudanças de método, com uma diferente compreensão do ato de conhecer, com a reinvenção do poder, de que já falamos. Tem que ver com a criação do novo homem, da nova mulher, do novo intelectual, da compreensão crítica, revolucionária do seu papel, de tal maneira que o seu conhecimento, mais ou menos rigoroso, já não seja suficiente para lhe outorgar posições de privilégio ou de poder. Tudo isso faz parte daquele sonho primeiro de que falamos e de como realizá-lo. Nada disso, contudo, pode ser realizado por decreto. Ligada à produção ou ao trabalho produtivo, à saúde, deve a educação, na transição, tornar-se um estímulo ao aprofundamento necessário da mudança da sociedade. Desde o começo da transição, não pode a educação revolucionária, para desempenhar sua tarefa, sofrer adequações puramente metodológicas ou apenas renovar materiais didáticos de ensino, usando, por exemplo, mais projetores do que quadros negros. O que a transição exige da educação é que se revolucione, se reinvente, em lugar de meramente reformar-se. Se antes, servindo aos interesses das classes dominantes, a educação reproduzia a ideologia daquelas classes e discriminava as classes populares, jamais ouvidas e sempre desatendidas, agora, na transição, as classes populares no poder não apenas precisam ser atendidas na demanda de educação para seus filhos e filhas, mas precisam também participar ativamente da sua reinvenção ao lado dos educadores profissionais. Um dos obstáculos com que às vezes nos defrontamos para esta ingerência das classes populares com relação à sua necessária participação na criação da nova educação se encontra em velhos ranços autoritários que não se desfazem de pronto, apesar do poder pedagógico da luta. Ranços sempre dispostos a ser reativados e segundo os quais refazer a educação na direção das classes populares é tarefa a ser realizada pelos competentes, que sabem muito bem o que deve ser feito em favor do povo. A transição está, obviamente, cheia do velho em confrontação com o novo, que a revolução significa. O combate que se trava na transição entre ambos é fundamental para a própria caminhada da revolução e do povo. A questão que se coloca na recriação da educação, na etapa da transição revolucionária, não é só de apresentar aos educandos os conteúdos programáticos de uma forma competente, mas competentemente também refazer esses conteúdos com a participação das classes populares, superando-se igualmente o autoritarismo no ato de entregar os conteúdos ao educando. A permanência de procedimentos autoritários na transição recebe quase sempre apelos da própria problematicidade desta fase. A revolução recém-chegada ao poder necessita, para sua própria caminhada, acelerar a formação rigorosa e requer, tão rapidamente quanto possível, quadros técnicos indispensáveis ao processo de transformação da velha sociedade e da criação da nova. Este clima real, concreto, leva os autoritários a estabelecer a relação falsa entre rigor e imposição, rigor e disciplina rígida, rigor e autoritarismo. E, se a revolução obviamente necessita de rigorosidade na formação técnico-científica de seus quadros, concluem pelos caminhos verticais. O fundamental para nós jamais seria negar a necessidade do rigor que tem a revolução desde os começos de seu processo, mas desmistificar a falsa relação, dada como necessária, entre rigorosidade e autoritarismo. Abre aspas. A revolução, quer dizer, a tomada do poder pelo povo e pela frente sandinista, fecha aspas, diz Marco Arruda, abre aspas, não significa que todos os inimigos já se tenham ido. A experiência herdada em forma de estruturas, instituições, relações sociais, processos, mentalidades, continua viva, ainda que tenha perdido muito terreno diante da luta do povo da Nicarágua. Qual a experiência herdada? Fecha aspas. Pergunta Arruda. Abre aspas. Uma das dimensões mais sérias dessa experiência, fecha aspas, diz ele, abre aspas, é o conceito elitista do conhecimento. Esse conceito ainda pode ser encontrado vivo em todo o sistema de educação tradicional que valoriza apenas o que é teorizado, sistematizado, o que está escrito, o que numa fase é dito na escola, fecha aspas. Pede página 12. Estes são alguns dos sérios problemas que a transição revolucionária põe aos educadores. Se me permites, Antônio, acrescentaria alguma coisa com que talvez possa ficar mais claro algo que disse antes. Evidentemente, a nova educação, que no fundo deve ser entendida como uma educação em processo de permanente renovação, não se cria em sua totalidade depois da chegada da revolução ao poder. Ela começa em algumas de suas dimensões muito antes, na mobilização e na organização populares para a luta. Há em todo esse processo político um trabalho pedagógico quase sempre invisível, altamente importante. Trabalho a ser aproveitado na transição em que se começa um esforço de sistematização da nova educação.
Não podemos transformar voluntariamente a história. Como dizíamos, é preciso que tenhamos sonhos possíveis e realizáveis. Do contrário, seria impossível transformar a realidade. Agora, eu tomaria nossa análise sobre essas diferenças que localizamos, principalmente nas sociedades africanas. Essas diferenças devem ser levadas em conta, devem constituir os elementos que permitem uma nova concepção do poder, da pedagogia, das relações entre os homens, uma nova concepção do homem com respeito à economia, à natureza, etc. Eu gostaria de provocá-lo, Paulo, colocando-lhe novamente a pergunta sobre o problema de cultura nacional e cultura popular. Gostaria que você voltasse a refletir sobre esses dois conceitos. Se são ou não antagônicos, como poderiam desembocar num projeto de cultura nacional popular e construí-lo?
Começaria dizendo que o tema colocado por ti nos poderia levar à discussão de alguns problemas. Um deles, por exemplo, o da universalidade do popular, debatido por Gramsci à luz do internacionalismo marxista. Pede página 13. Me lembro agora do excelente trabalho da professora e filósofa brasileira da Universidade de São Paulo, Marilena Chaui, em que ela estuda aprofundadamente a questão do nacional e do popular na cultura brasileira. Pede página 14. Estudo que merece, como de resto, tudo que a professora Chaui escreve, ser, mais do que simplesmente lido, profundamente estudado. Prefiro dizer-te, contudo, como a mim me parece difícil tomar uma sociedade de classes qualquer, como a tua, como a minha, e falar de uma cultura nacional sem levar em conta a questão das classes sociais. Porque, na verdade, para as classes dominantes, a cultura nacional é o que faz parte de seu universo de classe, suas ideias, suas crenças, seu gosto. A não cultura nacional é o desgosto das classes populares, são as corruptelas de sua linguagem. A ignorância, o português errado da massa popular. Por outro lado, as classes populares, apesar do esforço ideologizador das classes dominantes, apesar do poder de sua ideologia, não se reconhecem em muitos dos aspectos ditos nacionais pelas classes dominantes. Pelo contrário, sabem muito bem que, no fundo, o que se diz ser nacional é, em muitos casos, a expressão de um poder de classes que as minimiza e inferioriza. Neste sentido, me parece que uma das importantes tarefas a ser cumpridas no processo de transformação de uma sociedade de classes, com a superação do antagonismo entre classes dominantes e classes dominadas, o que pressupõe a transformação do modo de produção capitalista, seria de criticamente reinventar a cultura, reinventar a linguagem. Mais uma vez, a questão da reinvenção do poder. Tomemos a linguagem que não pode ser pensada fora das relações de classe, fora das condições econômicas, fora do poder. Quem define que um certo padrão de fala é o certo, o culto? Se há um que é o culto, é porque há outro que é o inculto. De quem é um e de quem é o outro? Quem diz que a linguagem das crianças populares é errada, deficiente? Quem fala da incapacidade de abstrair, na falta de coerência na linguagem das classes populares dominadas? Faz tudo isso quem tem poder e em função de seu poder, quer dizer, a serviço de seus interesses. Quem tem poder econômico perfila quem não tem, pede página 15. Por isso é que as classes dominadas só podem perfilar as dominantes quando, tomando-lhes o poder, o reinventam. Portanto, me parece que a transformação do modo de produção capitalista em socialista, a reinvenção do poder, se deve orientar no sentido da reinvenção também da linguagem, da criação de uma nova sintaxe. Desta forma, a pouco e pouco, se passaria a ter não mais a linguagem dos dominantes, com sua gramática instrumentalizadora de seu poder, não mais a linguagem errada dos dominados, considerada como inferior e lógica, mas uma espécie de síntese dialética entre as duas, a superação do domínio de uma linguagem sobre a outra, de uma sintaxe sobre a outra, a reinvenção, afinal, da linguagem. Na medida em que sabemos que tanto a linguagem dominante quanto a dominada não se constituem no ar, no vazio, mas, pelo contrário, na concretude do sistema social, ao mesmo tempo que implicam uma relação de poder e um espaço de luta, podemos tentar aquela síntese referida, não como um idealismo teimoso, mas realisticamente aproveitando o novo sistema social, a nova realidade material que a reinvenção revolucionária da sociedade passa a oferecer. Nada disto pode efetivar-se se, em lugar de uma posição radicalmente revolucionária, democrática, assumimos uma atitude messiânica, elitista, em face das classes populares. Ou comungamos realmente com elas, ou jamais aceitaremos a síntese de que falei. Assim como teremos que reinventar o poder, teremos que reinventar a linguagem, a cultura. Nesse sentido, a revolução marcharia para uma cultura nacional, agora com a superação dos antagonismos de classe.
Estou inteiramente de acordo com a análise da cultura nacional enquanto manifestação da classe dominante numa sociedade de classe. São os membros da classe dominante que determinam o que é e o que não é a cultura nacional. Nesse ponto, estamos completamente de acordo. Sem dúvida, o conceito de cultura popular tem relação com o senso comum, com os elementos de resistência e os de não resistência, com essa mistura de dominação e de revolta diante da dominação. Tudo isso poderia constituir o que chamamos de cultura popular. Mas uma cultura popular deve fornecer não só os elementos para transformar ou reinventar o poder, como também os elementos para reinventar a cultura, a linguagem, a literatura, a arte, para reinventar a maneira de comer, de beber, para reinventar a vida. Porque, em última instância, criar uma nova sociedade é reinventar uma nova sociedade e, por isso mesmo, reinventar-nos, recriar-nos a nós mesmos, porque recriando-nos individual e socialmente, vamos transformar a sociedade. O grande desafio do processo histórico transformador está em alcançar essa síntese que poderíamos chamar uma cultura nacional popular, em que participem todos os elementos constitutivos da sociedade, em que haja um que domine o outro, mas que concorram todos na criação dessa nova concepção do poder e da linguagem, dessa nova concepção da literatura e da pedagogia, numa sociedade em que todos juntos constituam realmente o nacional popular, ou seja, que o nacional inclua todo o popular e tudo que não é popular. Nesse sentido, elimina-se o antagonismo nacional-popular, restando justamente o elemento nacional enquanto constituição de todas as expressões culturais de uma sociedade em que nenhuma dessas expressões impõe à outra o seu poder, os seus valores, as suas formas de expressões culturais, dominantes uns, dominados outros. Em suma, retornamos à posição de que a sociedade deve ser uma sociedade de diálogo, de participação total, uma sociedade em que cada um tem uma parcela do poder e a soma de parcelas do poder constitui o poder como tal.
Acrescentaria, no entanto, um ponto a estas nossas reflexões relacionado à reorientação da produção, numa visão distinta do projeto de desenvolvimento, sem a qual cai por terra a proposta cultural de que falamos. Quando ainda trabalhava para o Conselho Mundial de Igrejas e assessorava, juntamente com a equipe do Instituto de Ação Cultural, o governo da Guiné-Bissau, no campo da educação, sobretudo de adultos, costumava manter conversas com o economista brasileiro Ladislau Dalbor, que era então assessor do Ministério de Planificação Econômica da Guiné. Conversas em que comparávamos o poder dos discursos progressistas ou mesmo revolucionários em torno da educação e da cultura, o poder das próprias inovações introduzidas no sistema escolar com o poder contrário, advindo da colocação em prática de alguns projetos econômicos sugeridos ou inculcados na liderança por alguma multinacional. Abre aspas, às vezes, fecha aspas, dizia Dalbor, abre aspas, se decide numa noite o destino de uma sociedade como esta, com a aceitação de dois projetos econômicos que vão distorcer o caminho traçado para a reinvenção da educação e da cultura, fecha aspas. A dimensão política da reorientação da produção tem que ver necessariamente com a participação ativa das massas populares. Volto, assim, a um aspecto a que te referiste enfaticamente quando falávamos da reinvenção do poder, o da crescente participação popular no poder e na gestação do poder, o que não ocorre se as massas populares não participam de algum modo do projeto econômico da sociedade. Qual o espaço de participação das massas populares no ato produtivo? São elas, através de N caminhos, através de certas expressões de poder local, consultadas em torno do que produzir?
Ou para que produzir?
Para que e para quem? Em favor de que? Em favor de quem? Contra que e contra quem? Estas perguntas possivelmente farão rir a alguns burocratas no poder ou candidatos a ele. É que estão certos de que têm de decidir sozinho, pois já sabem o que têm de fazer. Para mim, na medida mesma em que já sabemos demasiado o que temos que fazer, o poder não se reinventa. É simplesmente tomado, muda apenas de mãos. Para que o poder se reinvente, é preciso que não saibamos tudo o que deve ser feito. É preciso não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Nem por isso, porém, podemos prescindir de propostas a fazer, a testar. Quando falo de não estarmos demasiado certos de nossas certezas, não quero dizer que o certo é estarmos andarilhando sem rumo, procurando adivinhar o que fazer. Isto seria cair no já criticado espontaneísmo que, como disse antes, não tem o seu contrário positivo na arrogância autoritária e elitista. Qual é mesmo o espaço de participação e de liberdade dos sindicatos? Como é que a classe trabalhadora se assume como sujeito também e não apenas como instrumento de produção? Reorientar o ato produtivo, tendo-se dele uma visão democrática, é absolutamente fundamental para reinventar o poder e a cultura, a linguagem e a educação. No fundo, sem uma tal reorientação, continuaremos reproduzindo uma compreensão tecnocrática e elitista da produção.
Penso que essa sua análise, Paulo, não é senão a continuação do que já estamos colocando.
Fundamental, porém.
Quer dizer, em outro nível, no nível do desenvolvimento, se sustentamos que a reinvenção da sociedade implica uma reinvenção da política, do poder, da pedagogia, o que implica que a sociedade se transforme em um processo permanente de renovação, sem dúvida, isto compreende também a renovação não só do conceito de desenvolvimento, mas também o de ação, do processo produtivo como tal, entendido não como processo produtivo para satisfazer tão somente necessidades econômicas, mas como processo para satisfazer necessidades. Aqui me parece que na questão de desenvolvimento temos de formular o problema das necessidades, porque um projeto novo de desenvolvimento, uma reinvenção do conceito do processo de desenvolvimento, tem de responder fundamentalmente às necessidades das maiorias. Para isso, é decisivo descobrir quais são as necessidades das classes populares. São as próprias classes populares que devem descobri-las, junto a esse novo tipo de intelectual que adentra o sentir das massas populares, que se apropria desse sentir, o qual se manifesta basicamente em necessidades, em ações para responder às imperiosas necessidades vitais das massas populares. Penso que reorientar o processo produtivo, Paulo, significa ir de encontro a que esse processo impõe às necessidades, que ele determine o que o povo deve comer, beber, ouvir, vestir ou aprender. O processo produtivo, antes de ser ato de produção, deve ser ato de descoberta das necessidades do povo para que possa responder a essas necessidades. É inegável que nessa resposta às necessidades do povo irão se criar novas necessidades. Nesse sentido, o desenvolvimento é um redescobrimento, uma reinvenção do próprio processo de desenvolvimento, porque será um ato que irá responder às necessidades essenciais do povo e estará fundamentalmente ligado a elas. Com isso, voltamos ao problema das perguntas fundamentais, das respostas a perguntas necessárias que o povo se faz para ser feliz. Porque, em última instância, o povo é feliz respondendo às suas necessidades, necessidades que ele deve encarar como processo. Não são necessidades fixas e para sempre, são necessidades históricas que devem exigir do processo de desenvolvimento respostas adequadas a essas necessidades. Penso que teríamos de insistir no fato de que o povo possui o dever de descobrir suas próprias necessidades básicas, como ato de resistência a necessidades impostas do exterior por um processo produtivo alienante, determinado pelas classes dominantes da economia mundial. De tal sorte que a reprodução ou reinvenção do político do ato de produzir, da economia do processo produtivo, implica uma reinvenção, um redescobrimento das necessidades do povo para eliminar as necessidades impostas e descobrir ou reinventar as suas próprias necessidades. Acredito, Paulo, que para dar concretude a essa análise das necessidades, seria conveniente apresentar exemplos reais, extraídos de nossa vivência, principalmente na África e talvez na América Latina, onde se verifica essa contradição entre um processo produtivo que deveria satisfazer as necessidades essenciais e um que impõe necessidades.
Exato. Acho que esta reflexão nossa em torno da reorientação da produção, sem a qual não reinventamos a cultura, a linguagem e a educação, precisa ser acrescida de algo para que não demos a impressão de puros sonhadores. Temos então de reconhecer as extraordinárias dificuldades que a liderança política de um país pequeno, recém saindo do jugo colonial, tem no seu dia a dia. Liderança que ou aceita, seja por oportunismo, seja por opção, a política neocolonial que mantém o país colonizado, com menos ônus para o colonizador, ou se orienta na linha de uma difícil independência. É preciso estarmos claros em torno de como a jovem nação, independentizando-se, se constitui num espaço de disputas e de interesses econômicos, ideológicos, políticos. Me lembro de comentários que ministros de Estado faziam a mim em diferentes países da África, com os quais tinha relações pessoais e não apenas funcionais, em torno das pressões tremendas que recebiam, ora de governos, ora de organismos privados, esses últimos especializados em projetos de desenvolvimento. E me falavam das visitas, às vezes cansativas, importunas, de técnicos de empresas especializadas em desenvolvimento, que chegavam com suas valises cheias de soluções salvadoras da economia nacional. Tentavam, em regra, convencer o governo do acerto e da urgência, por exemplo, da fabricação de uma fábrica de sucos ou de descaroçamento de algodão. Fábrica não importa de quê. No fundo, o que faziam de modo geral, com alguma provável exceção, era impor uma necessidade, como dizias. Obviamente, os projetos são propostos como deflagradores do desenvolvimento. A própria empresa que propõe o projeto se encarrega quase sempre de obter o financiamento necessário, ganhando uma porcentagem substancial sobre o montante do financiamento. Normalmente, contudo, de acordo com informações que me davam, esses projetos trabalhavam no sentido do endividamento do país e não da sua independência. Introduziam instrumentos tecnológicos que terminavam intocados pela sua inadequação ao contexto. Creio importante, nessa altura, aclarar dois pontos. De um lado, ao comentar as dificuldades que as lideranças em circunstâncias como as descritas enfrentam, não pretendo inocentá-las dos erros cometidos. Alguns projetos de que fui informado, de quase nenhum ou de nenhum interesse popular, foram executados a despeito dos pareceres negativos de órgãos técnicos e responsáveis. De outro, ao me referir à introdução, através de projetos superpostos à realidade, de uma tecnologia inadequada ao contexto, não estou com isso pretendendo dizer que os países africanos não deveriam também dar o salto tecnológico. Mas o que é preciso é que o avanço tecnológico não constitua uma imposição ou uma invasão cultural. Em última análise, fica claro que a luta a ser travada pela preservação da independência conquistada, independência enquanto autoafirmação nacional, não é menos difícil do que a realizada pela conquista da independência. Nesse sentido, a luta tem de continuar mesmo que em estilo diferente. E se nessa luta as lideranças políticas se distanciam das massas populares, ora asfixiadas pela e na burocracia herdada, ora porque conduzidas pela ideologia autoritária e elitista, ainda que em nome da revolução, não tem como consubstanciar uma sociedade libertando-se. O sonho inicial de libertação, de autonomia e de independência se desmorona. Em certo momento de tal processo, o distanciamento entre as lideranças e as massas é tal que aquelas tendem a apelar para o autoritarismo disciplinar e controlador de tudo e de todos. Adotam-se esquemas de segurança para tudo e todos os momentos, de tal forma que o líder sucumbe prisioneiro da sua própria segurança. Segurança, no fundo, armada contra seu povo. Uma liderança que se envolva no processo de transformação radical, inclusive num país grande como o Brasil, que alcançou um nível de desenvolvimento de suas forças produtivas, do ponto de vista capitalista, bastante razoável e de modernização tecnológica também, deve estar atenta a esse tipo de pressão externa. É claro que um país como o Brasil teria muito mais condições de se defender de tais pressões, experimentando-se num processo de autoafirmação, do que os países com os quais trabalhamos na África. Mas, de qualquer maneira, é preciso que deixemos claro mais uma vez, quando falamos na reorientação da produção, na reinvenção do poder, na reinvenção da cultura, da educação, que estamos advertidos do mundo de dificuldades e obstáculos que isso implica.
Penso que estamos conscientes, Paulo, das dificuldades enfrentadas pelos países que querem se tornar independentes e propor uma nova orientação à produção, conscientes das pressões da economia mundial, das multinacionais. Penso, inclusive, nas pressões de organizações, governamentais ou não, nacionais ou internacionais, que se ocupam do desenvolvimento, adotando práticas que, por vezes, são inconscientes, destinadas, em muitos casos, a ajudar a resolver o problema de desenvolvimento desses países. Sem dúvida, todas essas alternativas partem de uma concepção errada do processo de produção, porque não determinam as necessidades concretas do povo, mas, na verdade, propõem um processo do desenvolvimento que satisfaz as necessidades externas do país. Não digo que o país não precise manter relações com a economia mundial, na qual está inserido e da qual depende sua própria economia. Mas entendo que uma política de transformação da sociedade deve procurar estabelecer uma conciliação entre essas pressões externas e a solução dos problemas concretos de seu povo. São, na maioria das vezes, problemas de fácil solução, problemas para os quais o próprio povo tem as soluções encontradas através de seu próprio conhecimento. Penso que qualquer reinvenção do processo de desenvolvimento deve partir não só da determinação das necessidades fundamentais do povo, as quais ele próprio deve redescobrir, reinventar, mas também do conhecimento que o povo possui para responder a essas necessidades. Todos esses governos nos quais o povo é líder devem reconhecer as pressões vindas do exterior, tanto de amigos como de inimigos. Toda tentativa de formular uma nova concepção, uma reorganização do desenvolvimento, deve partir do conhecimento e das técnicas que o povo detém para responder a essas necessidades. Como dizíamos, qualquer projeto político deve tomar em conta esse senso comum, essas respostas empíricas dadas pelo povo às suas necessidades. E partindo disso, abrimos um espaço para que ele desenvolva ainda mais sua tecnologia, seus conhecimentos para responder às suas necessidades, nesse jogo de descobrir necessidades e reinventá-las, ou de recriar técnicas ou utilizar ao máximo técnicas e conhecimentos que permitam solucionar essas necessidades. Acredito seguramente que podemos propor uma outra forma de desenvolvimento que vá respondendo lentamente às verdadeiras necessidades do povo, mas com a sua imaginação e participação, com suas ações, reflexões e conhecimentos. Seria bom recorrer a certos exemplos para que víssemos de que maneira existe uma não utilização e um menosprezo inconsciente do conhecimento que o povo detém para responder às suas necessidades. Menosprezo não só com respeito à criação de novas necessidades, mas pelas formas práticas encontradas pelo povo para resolver suas necessidades. Poderia contar-lhe, por exemplo, que na Guiné Equatorial, determinadas organizações de ajuda que manifestam a vontade de contribuir na resolução dos problemas do povo da Guiné, propuseram um aumento da produção pesqueira, conscientes de que o povo é subnutrido e de que, portanto, é preciso aumentar o valor proteico de sua alimentação. Para tanto, ajudaram na mecanização da produção e propuseram a conservação dessa produção. A conservação se realizaria por meio de refrigeração, mas a produção de gelo em um país tropical, como também em um país europeu, implica a criação de energia. E onde encontrá-la? Energia se produz por meio do petróleo ou da eletricidade. Como obtê-la em um país que não possui eletricidade, dificilmente consegue comprar petróleo? Sem dúvida, torna-se possível na medida em que nos propomos a valorizar ou a revalorizar as técnicas populares, a buscar as técnicas de conservação tradicionalmente usadas pelo povo. E essas técnicas empregam a energia encontrada na natureza. E esta provém ou do fogo, num país cheio de florestas, de bosques, além está ao alcance da mão, ou do calor do sol, em um país tropical. O sol brilha o ano todo. De modo que a conservação dos produtos é um problema resolvido pela técnica tradicional.
Vê, Antônio, como esse exemplo que dás, exemplo que fala por si mesmo, revela como, até mesmo entre pessoas e instituições movidas pela intenção de ajudar, se acha fortemente presente a ideologia autoritária, que supervaloriza o conhecimento científico, a tecnologia avançada e menospreza a sabedoria popular. Ideologia autoritária da branquitude, segundo a qual quem sabe é o centro. A periferia nunca sabe. Quem determina é o centro, a periferia é determinada. Neste exemplo que ofereces, se vê claramente como esta ideologia imuniza os seus portadores de pensar. Durante um segundo sequer em que as classes populares de qualquer país tenham aprendido, na prática social de que participam, a desenvolver técnicas para a conservação de alimentos. Ninguém se dá o trabalho de perguntar, de pesquisar, pois a incompetência da população é considerada uma dimensão da sua natureza. De novo, a questão da pergunta primeira. O exemplo de que falas nos dá novamente o testemunho de como as perguntas primeiras se perdem esmagadas pela força das respostas mais presentes. A instituição referida nada perguntou à população. Trouxe a resposta da tecnologia na refrigeração, no refrigerador. Se tivesse perguntado, descobriria como aquela população, ao longo do tempo, na luta pela preservação de si mesma, havia encontrado respostas a algumas de suas perguntas fundamentais. É incrível isso.
Todo projeto de ajuda ao desenvolvimento desses povos deve propor-se não só descobrir junto ao povo suas próprias necessidades, mas também descobrir as formas tradicionais de satisfazê-las. Somente em seguida a esses passos poderíamos propor técnicas desenvolvidas por outras culturas, técnicas simples que podem ser rapidamente apropriadas pelo povo. A essas técnicas poderíamos chamar técnicas apropriadas. Portanto, todo esse processo educativo, porque é um processo educativo de resolver os problemas do povo, deve começar, insisto, a partir do conhecimento empírico, que é o poder do povo para resolver seus problemas. Além do mais, Paulo, o fato de não se colocarem as primeiras perguntas para se buscar as respostas adequadas implica importantes consequências em nível cultural. Uma população que está culturalmente acostumada a comer peixe defumado, em virtude de uma tecnologia imposta, a refrigeração, tem de mudar seus hábitos alimentares.
Portanto, de mudar o seu gosto. E o gosto é cultural.
É cultural. Surge então o problema da resistência. É certo que essa população não irá consumir peixe fresco, porque isso significa romper com uma tradição. Não digo que essas tradições não devam mudar, se assim determinar o povo.
Claro, Amílcar Cabral falava da necessidade de superação do que ele chamava de negatividades da cultura.
Se podemos conservar o gosto, a cultura, para resolver o problema fundamental da desnutrição, então por que temos necessariamente de recorrer a outras técnicas que irão alterar o processo cultural que o próprio povo está realizando e que, de alguma forma, já está solucionando os problemas do povo? Nesse sentido, tudo isso é uma corrente que conduz a uma alteração e uma criação de necessidades diversas das verdadeiras necessidades do povo. Posso colocar um outro exemplo e que também me parece interessante. Acabo de chegar do Zaire, vindo de uma região que apresenta o mesmo problema, o da desnutrição. Uma região em que, já antes da chegada dos colonizadores, tinha a tradição de que se denomina a civilização do grão. O povo que semeia grãos e vive em função dessa forma de produção que estrutura a sociedade de maneira determinada. Naquela época, tinha sentido uma tal civilização porque a terra permitia essa forma de produção para resolver os problemas de alimentação. Mas, como a colonização dizimou os bosques e transformou um solo rico em uma terra pobre, a civilização do grão jamais tem sentido. Então, o povo tem de buscar novas formas de resolver seu problema fundamental, o da desnutrição permanente que já persiste há dezenas de anos. Há um projeto Ítalo-Zairês, patrocinado pela FAO, para introduzir novas culturas e novas técnicas de cultivo. Essas novas técnicas correspondem às técnicas europeias, que empregam a mecanização. Mas a mecanização, Paulo, durará o tempo que durar o projeto. Quando este se encerrar, ficarão os tratores e as máquinas que exigirão divisas para continuarem funcionando num país cuja produção não pode competir em nível internacional para criar essas divisas. Assim, pretendem, de um lado, introduzir tecnologias não adaptadas ao conhecimento do povo, sem se perguntar que conhecimentos o povo tem para poder resolver seu problema de alimentação. Por outro lado, pretende introduzir novos cultivos, talvez de teor proteico mais elevado, como a soja, o milho, etc., sem descobrir com o povo qual é o grau cultural e físico de aceitação, porque não cabe pensar que todo e qualquer alimento deva ser suportado cultural ou fisicamente por um determinado povo. Está provado, por exemplo, que o leite, um dos alimentos mais ricos em proteínas, não é fisicamente tolerado por alguns povos, criando reações alérgicas e rejeição física. Antes de fazer-se qualquer proposta, é preciso descobrir quais são as respostas físicas e culturais a essas inovações. Não podemos, entretanto, esquecer que a preocupação dos organismos nacionais e internacionais, partindo de uma necessidade concreta, que é resolver o problema da desnutrição, talvez também responda de maneira inconsciente às necessidades da indústria internacional. Embora inegavelmente constituam uma tentativa de ajuda verdadeira para criar espaço a fim de que o povo resolva realmente seus problemas essenciais, as propostas de organismos nacionais e internacionais estão destinadas ao fracasso se não levarem em conta os elementos culturais, os elementos de organização social e de conhecimento empírico do povo, o conhecimento de suas técnicas e de suas necessidades reais. Relacionado a isso, Paulo, existe um outro problema também importante que, de alguma forma, já abordei. É a necessidade de descobrir o grau de resistência a certas respostas procedentes de fora. Na Bolívia, conversando com os Aymará sobre a necessidade de aumentar o teor proteico de sua alimentação para resolver o problema da desnutrição, ouvi deles certas crenças que, se não as conhecêssemos, nos teriam impedido estabelecer as respostas adequadas. Contava-me uma mãe aymará uma crença comum entre as mulheres desse povo, segundo a qual dar leite e ovo ao filho significa correr o risco de que a criança demore a começar a falar ou até mesmo venha a ficar muda. Ou seja, o ato de dar ao filho leite ou ovos implica um perigo iminente para a criança. A mãe, então, não lhe dá nenhuma nem outra coisa. Que conseguiríamos se, num processo educativo, determinássemos que fosse necessário ensinar a essa gente que se deve dar leite e ovos aos filhos para a sua própria formação como seres humanos? Há crenças cuja origem desconheço, mas que temos de descobrir tanto eles como nós.
Seria realmente interessante uma investigação que elucidasse a razão de ser desta crença. Evidentemente, uma crença como essa ou outra qualquer, dentro de uma totalidade cultural, não aparece por acaso. Há uma razão qualquer. Enquanto falavas, eu me lembrava de um curso de formação de alfabetizadores que coordenamos anos atrás, Elsa e eu, em São Tomé e Príncipe. Foi uma das melhores experiências de que participamos na África, a de formar quadros tanto quanto possível vivendo a unidade entre teoria e prática. A partir do segundo dia em que fizemos juntos, os formandos e nós, uma visita à área para aprender o universo vocabular mínimo e depois de umas tantas considerações teóricas baseadas na própria pesquisa e na seleção das palavras geradoras, cada candidato se viu responsável pela coordenação de um círculo de cultura. No dia seguinte, dedicávamos toda a manhã à análise da prática exercida na tarde anterior. Os grupos de alfabetizados estavam conscientes da importância política de seu papel, o de ajudarem na formação dos futuros educadores. Me lembro muito bem de um dos participantes do curso, sempre calado, mas muito atento e curioso. Trabalhava no Ministério da Saúde como agente popular de saúde. Diante dos alfabetizandos, revelou-se um extraordinário educador. Vivo, perguntador. A palavra geradora com que devia trabalhar era saúde. preferiu dramatizar uma situação da vida colonial à guisa de codificação. Foi uma experiência linda, a que tive o prazer de assistir, na qual usou seu corpo de maneira excelente. Fez teatro, fez balé, fez música, fez tudo com o corpo, com a voz. No fundo, propunha ao grupo de alfabetizandos que lesse o seu corpo, que aprendesse a unidade de seu corpo com algumas palavras que pronunciava, a fim de alcançar a palavra geradora saúde. Pois foi exatamente na dramatização, no diálogo, arrancando respostas às suas várias perguntas em torno da alimentação para chegar à palavra saúde, que o grupo de alfabetizandos expressou a mesma relação entre ovo, leite e perda de saúde. Abre aspas. O colonizador incutia na cabeça dos colonizados, fecha aspas, disseram alguns deles, abre aspas, que comer ovo era perigoso. Em vez, então, de comer ovo, o colonizado vendia a preço absolutamente acessível os ovos de suas galinhas ao colonizador, fecha aspas. No fundo, a crença no mal que o ovo podia causar tinha razão de ser no interesse do colonizador em preservar os ovos para ele. Quando falaste agora disto, me lembrei da experiência de São Tomé e fiquei a pensar em quão interessante seria descobrir as raízes mais remotas dessa crença do mal que o ovo e o leite podem fazer à criança. De qualquer maneira, tens razão quando dizes que não será um discurso médico ou pedagógico que vai romper com essa tradição, que deve ser muito antiga. A superação disso teria de ser feita a partir não do discurso em si, mas da prática, evidenciando-se que o ovo não faz mal, comendo-o na frente da mãe para que a mãe veja, e também associando-se a esta prática o conhecimento da razão de ser da crença.
Que é preciso descobrir. Por que essa crença está arraigada nas mães aimará? Mãe alguma ministrará essa alimentação, ainda que ouça todos os discursos que lhe possam fazer em um programa educativo imposto de fora, que vise resolver os problemas concretos de desnutrição desse povo. Temos de conhecer a origem dessas crenças populares para poder eliminá-las. Essas crenças impedem justamente a aceitação de soluções adequadas. Esse povo, por exemplo, pode produzir ovos e leite, mas a produção não se destina a resolver seus próprios problemas, não se destina ao consumo por parte dessa comunidade.
É necessária uma psicanálise histórico-cultural.
Uma psicanálise pela libertação. Penso, Paulo, que poderíamos arrolar muitos exemplos que mantêm uma relação com a medicina e a saúde do povo. Qualquer programa sanitário, no meu entender, deve começar por conhecer quais são os conhecimentos de saúde de um determinado povo. Todo programa de alfabetização sanitária deve começar não pela imposição de um conhecimento, mas por descobrir o conhecimento de saúde que esse povo detém e valorizá-lo no que apresenta de positivo. De sorte que podemos utilizar todas as respostas empíricas apresentadas pelo conhecimento popular com relação, por exemplo, à conservação dos alimentos. Por sua vez, todos os programas de medicina moderna têm de aproximar-se do conhecimento popular para compreender a recusa a certas técnicas, a certos meios de prevenção e cura, a algumas formas de utilização de determinados medicamentos. Todos esses elementos têm de ser descobertos para ser eliminados e, assim, tornar-se possível uma aceitação das respostas apropriadas vindas de fora para dentro. Insisto em que qualquer projeto de transformação de uma sociedade deve ser uma reinvenção em todos os planos. E no plano da saúde, é fundamental que se parta do conhecimento empírico do povo com relação à conservação e à proteção de sua saúde.
Agora, ao conversarmos sobre esta necessidade permanente que tem o educador enquanto político e o político enquanto educador, a de perguntar-se, uma vez mais a questão da pergunta, perguntar-se constantemente em torno de certas crenças populares, eu me recordava de um caso muito interessante que li anos atrás, num livro mexicano, de cujo autor não me lembro no momento. Era uma experiência de um agrônomo extensionista que, chegado a uma comunidade camponesa mexicana, propôs a substituição do milho simples pelo milho híbrido. No desempenho de sua tarefa, teve várias reuniões com a comunidade camponesa, em que falava das vantagens econômicas advindas da substituição do milho simples pelo milho híbrido. Falava da produtividade. O aumento da produção seria indiscutível. Exultante, media os pedaços de áreas de terra, calculava com os camponeses quanto iam produzir a mais, e os camponeses, dizendo sim, muito bem, fizeram afinal a substituição de um milho pelo outro. Muito feliz, muito contente, sempre levando o seu discurso de boa intenção consigo, no cumprimento de uma tarefa que lhe parecia importante, fundamental. A tarefa era realmente importante, mas estava mal cumprida. Na volta, veio ao mesmo sítio para examinar os resultados. A mudança do milho simples pelo híbrido havia intensificado a produção como ele tinha previsto. Acontece, porém, que os camponeses tinham parado de produzir, de plantar milho híbrido, e tinham voltado a plantar o outro milho. Só então é que ele soube as razões por que os camponeses plantavam milho simples. A razão fundamental era a seguinte: aquela comunidade não plantava milho para vender. Plantava para comer na tortilha, e o gosto do milho híbrido era absolutamente diferente do outro e alterava então uma dimensão fundamental da cultura daquela comunidade, representada no gosto da tortilha. Foi preciso que aquele agrônomo sofresse esse impacto para que percebesse a obviedade a que já fizemos referência nesse diálogo. Antes de propor uma mudança, é preciso saber quais as condições culturais do grupo a quem se faz a proposta.
E quais suas condições físicas?
Suas condições físicas, orgânicas, de aceitação ou de resistência à proposta que se vai fazer. No fundo, temos, uma vez mais, de voltar a um ponto sobre que insistimos tanto nessa conversa. O da necessidade que o educador, que o político, sem pretender separá-los, tende, em certo sentido, deixar-se molhar completamente pelas águas culturais das massas populares, para poder senti-las e compreendê-las. Fora disto, o que podem obter quase sempre é uma compreensão defeituosa do real, do concreto, a qual falta, por isso mesmo, uma dimensão fundamental que é a maneira como as massas populares reagem e se veem em sua relação com o contexto.
O exemplo que você acaba de apresentar demonstra bem a importância da necessidade de partir do conhecimento, tanto positivo como negativo, das camadas populares para então propor com elas a resposta a essas necessidades. Porque esse descobrimento deve ser feito junto a elas e não no exterior. Elas próprias devem tomar consciência de que seu conhecimento possui, há um tempo, aspectos positivos e negativos. Gostaria, inclusive, de insistir nesses exemplos, que são pertinentes para se alcançar uma compreensão de que é necessário recorrer-se ao domínio do saber popular. Proporia que refletíssemos ainda sobre essa mulher aimará que me informou acerca de uma crença que impede os aimará de utilizar produtos que eles mesmos produzem para solucionar de maneira eficaz um problema fundamental de sua gente, a desnutrição. Curiosamente, você falava de um outro exemplo semelhante em que o produto, inclusive, era o mesmo, ovos. E foi uma experiência pedagogicamente interessante a do animador que teatralizava a decodificação da palavra saúde, na qual também ele afirmava que o ovo constituía um perigo como alimento.
Ele contestava isso, no entanto.
Contestava-o, no entanto. Digamos que ele afirmava a existência da crença.
Exato, e que, segundo ele, havia sido incutida historicamente pelo colonizador.
Gostaria agora de refletir um pouco sobre isso, porque a resposta me parece interessante. Eu diria que é demasiado óbvia. Esta mesma resposta me deu a mulher aimará quando lhe perguntei do porquê dessa crença. Abre aspas. Foram os espanhóis, fecha aspas, disse-me ela. Abre aspas. Os colonizadores espanhóis que influenciaram o pensamento de nosso povo para que não tomássemos leite nem comêssemos ovos. Porém, não disseram que não os produzíssemos. Pelo contrário, tínhamos de produzi-los, mas para eles. Para eles, produzíamos ovos e leite, não para resolver o problema alimentar de nossos filhos. E isso é ainda válido. Fecha aspas. Digo, portanto, que é por demais evidente a resposta. Se a origem está no colonizador, devemos nos perguntar como é possível que essa crença se mantenha após 100 anos de relativa independência. Aí teríamos de nos perguntar, por exemplo, a partida do colonizador não significou, então, a independência real do povo aimará? Outro colonizador, desta vez crioulo, substituiu o antigo e fez tudo para que a crença continuasse em meio à sociedade aimará?
Me parece muito interessante o caminho que propões ao fazer a pergunta, ao indagar sobre a resposta aimará. A impressão que tenho, porém, é a de que a pergunta segunda seria muito mais no sentido da procura da compreensão do poder fantástico da ideologia colonizadora introjetada pelo colonizado, que introjeta também a própria figura do colonizador. Quando o colonizador é expulso, quando deixa o contexto geográfico do colonizado, permanece no contexto cultural e ideológico, permanece como sombra introjetada no colonizado. É exatamente isso que constitui a colonização da mente. Em uma de minhas visitas de trabalho ao Cabo Verde, tive a oportunidade de ouvir um excelente discurso do presidente Aristides Pereira em que dizia, abre aspas, expulsamos o colonizador, mas precisamos agora descolonizar as nossas mentes, fecha aspas. E esse processo de descolonização das mentes é mais demorado do que o da expulsão física do colonizador. Não é um processo automático. A presença do colonizador enquanto sombra na intimidade do colonizado é mais difícil de ser extrajetada, porque ao expulsar a sombra do colonizador, ele tem que, em certo sentido, encher o espaço ocupado antes pela sombra do colonizador com a sua liberdade mesma, quer dizer, com a sua decisão, com a sua participação na reinvenção da sua sociedade. Pede página 16. No fundo, a luta de libertação, como dizia Amílcar Cabral, abre aspas, é um fato cultural e um fator de cultura, fecha aspas. É um fato profundamente pedagógico e me arriscaria a dizer que é também uma espécie de psicanálise histórica, ideológica, cultural, política, social, em que o divã do psicanalista é substituído pelo campo de luta, pelo engajamento na luta, pelo processo de afirmação do colonizado enquanto não mais colonizado ou das classes dominadas libertando-se. Voltando ao nosso problema, a impressão que tenho, no caso da mulher aimará, é de que ela tinha alcançado um certo momento crítico de compreensão da força da ideologia do colonizador que impregnou a sua cultura do medo de comer ovo e de tomar leite, tanto que ela te explicou. A compreensão, porém, ao nível intelectual, não era bastante para superar a presença do colonizador, como tu disseste, que seria, assim, uma espécie de colonizador caboclo que passa a repetir ou a enfatizar procedimentos anteriores do colonizador primeiro. Acho, então, para concluir essa parte, que a questão colocada pela mulher aimará, como a do nosso companheiro de São Tomé, nos remete a uma compreensão crítica da força da ideologia colonizadora.
Penso, Paulo, que não é só uma ideologia que invade as mentes, não é só uma ideologia que se lança sobre as ideias, as crenças.
Não quis dizer isto.
O importante é que essas crenças, essas ideias, se expressam em ações cotidianas, de modo que a libertação não é apenas uma libertação mental.
Obviamente não.
É uma libertação corporal, física também.
Exato.
Porque não se trata apenas da sombra do colonizador, é também o físico do colonizador que se manifesta no corpo, no físico do colonizado.
Exato, mas é que a sombra do colonizador, no fundo, se transforma na presença física do colonizado. Aí é que está a grande força da ideologia colonizadora, ou de qualquer ideologia. Tendo o poder de opacizar as consciências, não é pura ideia, ela é concretude. Então, o que é sombra do colonizador se transforma em presença dele através do próprio físico do colonizado e de seu comportamento.
Sim, podemos apresentar muitos exemplos relacionados principalmente a ações cotidianas, a formas de alimentação, e daí poderíamos entrar na análise da importância da luta cultural como luta política e econômica. Eis um exemplo. O colonizador introduziu na África alimentos que são produzidos somente na Europa e que permaneceram como produtos essenciais na alimentação dos povos africanos, como é o caso do pão. Feito de farinha de trigo ou de aveia ou de gramíneas que existem na Europa, o pão continua a ser a base da alimentação de povos que não produzem trigo. Quando há outros produtos que podem substituir a farinha de trigo, que tendo de ser importada, solapa de fato a economia desses países que querem tornar-se independentes da economia imposta do exterior. Por exemplo, nas colônias portuguesas continua-se a consumir vinho português, o que significa um gasto de divisas, quando essas colônias podem recorrer ao vinho de palmeira, bebida que você e eu apreciamos muitíssimo. Enquanto falávamos, Paulo, eu estava refletindo sobre essa possibilidade de descobrir as diferenças e a possibilidade de contar as experiências que temos vivido, principalmente na África. Penso que seria interessante voltar a falar acerca do papel que o Conselho decidiu nos dar, essa oportunidade de correr o mundo, de participar de experiências diversas, tanto do ponto de vista pedagógico como político. Em minha resenha sobre seu livro, Dear Lehrer, eu afirmo que dois elementos contribuíram para que sua prática e sua teoria pedagógica dessem um salto qualitativo. O primeiro deles foi justamente o seu ingresso no Conselho, que, segundo você próprio, significou o encontro de um espaço de liberdade que lhe permitiu desafiar-se a si mesmo quanto à recriação, a uma leitura crítica do seu trabalho anterior. E o segundo elemento foi que também o seu ingresso para o Conselho lhe permitiu o descobrimento da África e toda essa reflexão acarretada pelo descobrimento do outro, o descobrimento da diferença, do respeito, da tolerância. Gostaria, Paulo, que você aprofundasse essa análise e nos dissesse se está de acordo quanto ao salto qualitativo de seu trabalho e quanto à possibilidade concreta que o Conselho nos deu para que descobríssemos a diferença.
Sim, concordo com a análise que tu fazes. Li, inclusive, a tua resenha. Indiscutivelmente, a possibilidade que tive de, trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas, andarilhar pelo mundo foi de vital importância para mim. Numa rápida recapitulação, pensemos no seguinte. Havia vivido intensamente no Brasil, precisamente no Recife, uma experiência rica enquanto educador, primeiro como professor de língua portuguesa, depois como professor de História e Filosofia da Educação da Universidade do Recife, a que juntei uma atividade permanente, ora em áreas urbanas, ora em áreas rurais, às vezes como educador popular, desde os começos dos anos 40. Nos anos 60, participara, com minha geração, de um momento desafiador da história político-social do país, de que tenho falado em alguns de meus trabalhos. Antes do golpe de Estado de abril de 1964, coordenara o Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação. Com o golpe, que pôs por terra os sonhos de minha geração e não somente dela, parto para o exílio. Primeiro, a Bolívia. 2 meses na dureza da altitude para mim insuportável de La Paz e sem perspectiva devido ao golpe ocorrido lá 15 dias depois da minha chegada. Depois, como já disse, o Chile, onde iniciei um aprendizado realmente rico com o processo histórico chileno, com o povo chileno, com os educadores e educadoras chilenos. Em 69, deixo o teu país e me fixo por quase um ano nos Estados Unidos, de onde finalmente, atendendo ao convite do Conselho Mundial de Igrejas, venho para Genebra. Chego ao conselho e, sem pretender idealizar a casa, encontro um ambiente sério de companheirismo, de lealdade. Jamais surpreendi nos corredores desta casa, nos 10 anos em que aqui estive e trabalhei, mesquinharias, inferioridades. Nunca tive notícia de nenhum tipo de crítica a mim ou a ninguém, motivada por inconfessáveis razões. Jamais fui convidado pelo secretário-geral ou pelo diretor do departamento onde trabalhava para que me sugerissem uma cautela maior nos meus escritos ou pronunciamentos em reuniões oficiais dentro ou fora da casa. Reiterando outra afirmação anterior, minha tarefa como consultor especial do Departamento de Educação me levava a grande parte do mundo, atendendo a convites de igrejas, de movimentos sociais, de governos, de órgãos das Nações Unidas e de universidades. Creio que isto era suficiente para advertir-me de que estava vivendo um momento importante e singular de minha vida. Um momento realmente desafiador. Teria, percebi imediatamente, de fazer o possível para aproveitar o momento, aguçando a minha curiosidade no sentido de aprender mais. Evidentemente, as novas condições em que comecei a me experimentar, se bem aproveitadas por mim, se constituiriam, como realmente se deu, em algo fundamental para minha formação permanente. Assim, quando dizes, na resenha referida, que a minha chegada ao Conselho e a minha convivência com a África são momentos importantes em minha formação, estás certo. Não é por acaso que as primeiras ou segundas palavras das cartas à Guiné-Bissau são uma demonstração humilde do que significou para mim o meu encontro com a África. No fundo, um reencontro comigo mesmo, com o Brasil. Em última análise, como dizias, ao defrontar os mistérios da África, descobri os meus próprios mistérios, meus segredos de brasileiro exilado. Devo repetir que, a partir desta casa, o contexto africano, o asiático, o latino-americano, o da América Central, o do Caribe, suas lutas em diferentes níveis, tudo isso me desafiou, ao longo dos 10 anos de casa, a alcançar uma compreensão mais crítica da educação enquanto ato político e da política enquanto ato educativo. Me lembro agora de como, no relatório que escrevi após a minha primeira visita à África, chamava a atenção de algo realmente óbvio, mas necessário de ser vivido para que se tenha dele um comportamento sólido. O quão difícil é recriar uma sociedade. Foi a minha vivência, antes de vir para esta casa, e que se aprofundou e prolongou ao aqui chegar, com o Chile pré-Allende e o de Allende, foram as minhas visitas à Tanzânia, à Zâmbia, depois à Angola, à Guiné-Bissau, a São Tomé e Príncipe, ao Cabo Verde, à Nicarágua, à Grenada, para falar apenas nesses contextos, que me possibilitaram perceber, mais do que simples leituras de livros, mesmo que ajudado por algumas, a precisão da seriedade, da coerência, da persistência no trabalho, da humildade no engajamento político, a precisão de uma fé vigorosa no povo e não apenas na exatidão científica. Recriar uma sociedade é um esforço político, ético e artístico, é um ato de conhecimento. Trabalho pacientemente impaciente, como diria Amílcar Cabral. A compreensão das diferenças, a questão da tolerância, tudo isso veio sendo posto a mim na longa experiência do exílio, de que a maior parte do tempo vivi nesta casa e nesta cidade de Genebra. Finalmente, ao falar de minha passagem por essa casa, gostaria de referir-me uma vez mais às amizades que aqui cultivei e que conservo, apesar da distância em que me acho agora.
Ao ouvi-lo, sinto-me como se ouvisse uma parte de minha própria história com relação ao Conselho. Todos esses aspectos positivos, tanto intelectuais como afetivos, revivo-os desde minha chegada aqui ao Conselho. Não me parece necessário fazer um discurso mais ou menos idêntico ao seu. O que eu teria a acrescentar é somente que estou aqui há apenas 2 anos, que estou na pré-história, diante da sua que já é história. Mas, se é certo que essas histórias têm aspectos comuns, apresentam também aspectos diferentes. Nossas experiências são únicas, dentro de elementos comuns, mas também são diferentes. Nesse sentido, creio que essas diferenças estão dadas pela personalidade de cada um de nós, pela diversidade de nossa formação, de nossas maneiras particulares de responder tanto intelectual como politicamente. Se mantemos esse diálogo, é porque somos iguais e diferentes a um só tempo.
Correto.
E é justamente a diferença que nos permite dialogar. As condições históricas mudaram e, por conseguinte, nossas experiências são historicamente distintas. Já não é a época da euforia da libertação dos povos africanos. É a época da consolidação ou não da independência. É a época da consolidação das pressões políticas e econômicas dos centros de poder.
Perfeito.
É a época da crise internacional, em que essa euforia da independência vai adquirindo consciência das enormes dificuldades de libertar-se. Mas, além dessa tomada de consciência dos limites históricos em um momento de crise da economia internacional, há vislumbres de esperança, como é o caso da Nicarágua, que acredito temos de citar. A esperança renasce permanentemente, são outras as esperanças.
E outras razões, às vezes as mesmas.
Às vezes as mesmas, outras vezes diferentes. Nesse sentido, repito, nossas experiências são semelhantes, embora diferentes, e é bom que seja assim.
Exato.
Porque senão, nos reduziríamos a um plano de igualdade em que os diálogos se tornariam impossíveis. Penso que uma das características de seu trabalho, e eu bem que gostaria fosse uma característica de meu trabalho, é essa necessidade que você sente de criticar-se a si mesmo, de sempre se colocar em questão, de desconfiar constantemente de seu trabalho, nos planos práticos e teórico, de propor a si mesmo novas perguntas e novas respostas, e nunca declarar numa atitude de conformação. Alcancei o absoluto. Muitas das críticas que lhes fizeram são injustas, no sentido de que não se considerou seu trabalho como um processo, mas como um resultado. Isto é duplamente errôneo, porque você mesmo considera seu trabalho como processo e não como resultado. Ou seja, é você próprio que se critica. E basta acompanhar seus textos para perceber que você próprio é o mais exigente dos críticos com relação ao seu trabalho intelectual, prático, teórico. Gostaria, então, provocando essa sua capacidade crítica, de desafiá-la a fazer uma leitura de um seu trabalho, As Cartas à Guiné-Bissau. Para isso, proponho retomar os novos primeiros diálogos travados no ano de 79. Recordo-me que, num deles, Ligia Chiappini fez algumas afirmações sobre seu trabalho. Segundo ela, há nele uma espécie de elucidação permanente. Isto é, cada livro clarifica o anterior. A nossa amiga Lígia parecia que, nas Cartas à Guiné-Bissau, por exemplo, está mais claro que você entende por oprimido do que na pedagogia do oprimido. E você lhe respondeu, abre aspas, também acho que seja assim, que se dê assim, da mesma forma como na pedagogia do oprimido, ilumino certos pontos mais obscuros de trabalhos anteriores, para maior clareza de determinados conceitos, fecha aspas. Vemos aqui, Paulo, a necessidade permanente que você tem de aclarar-se a si mesmo, de se questionar. Abre aspas. Por isso, fecha aspas, acrescentava você. Abre aspas. As críticas que se fundam em certos conceitos, tomados isoladamente, são infundadas porque é preciso ver o meu trabalho como processo e não como um resultado dado para sempre. Afinal, ainda não morri. Fecha aspas, concluía. E então, eu lhe fiz a seguinte observação. Abre aspas. Eu li 3 livros seus: Educação como Prática da Liberdade, Extensão e Comunicação e A Pedagogia do Oprimido, mas infelizmente não li As Cartas à Guiné-Bissau, fecha aspas. Na oportunidade, eu lhe disse que via nesses trabalhos, abre aspas, uma falta de análise sociológica mais profunda. O conceito de oprimido, por exemplo, me parece um conceito muito abstrato. Inclusive, o conceito de classe social também está empregado de maneira abstrata nesses 3 livros. Fecha aspas. E você concordou com a minha análise. E eu acrescentei, abre aspas. O problema está em definir como esses conceitos operam na realidade, está em vê-los funcionar na realidade, ou como respondem a uma realidade concreta, multifacetária. Sem dúvida, há uma superação dessa abstração dos conceitos, desde as primeiras até as obras mais recentes. Em seus livros, vê-se um processo de surgimento de conceitos sociológicos com a intenção de apanhar, de compreender cada vez mais a realidade concreta. Fecha aspas. Mas continuava em minhas observações, abre aspas, ainda não se alcançou, no entanto, a precisão necessária, e isto está ligado ao problema do abstrato enquanto tal, como, por exemplo, a questão da luta de classes, necessária uma visão sociológica mais científica de determinada sociedade, fecha aspas. Abre aspas. Há análises que parecem precisas, mas que, entretanto, são bastante abstratas. Talvez a sua utilização de certos conceitos abstratos se explique porque são tomados das leituras que você tenha feito. Por exemplo, para explicar o emprego de conceitos abstratos a partir de leituras diferentes, podemos estudar a utilização que você faz de Erich Fromm, no sentido de que você toma desse estudioso o homem como conceito, tendo esse conceito um conteúdo abstrato, tanto em Fromm como no uso que você faz do conceito, fecha aspas. Penso, no entanto, que esse é o grande problema de todos os intelectuais. Uma prática nova, inédita, não está necessariamente acompanhada da criação de uma nova conceituação que a explique. Agora que já li as cartas a Guiné-Bissau, eu desafiaria a continuarmos aquele diálogo, a juntos fazermos uma reflexão sobre essa obra, para ver de que maneira poderíamos entrar numa leitura crítica dessas cartas. Confesso que li duas ou três vezes as cartas e, na última vez, eu as li fazendo anotações críticas sobre elas. A ideia de fazer uma leitura crítica de suas cartas me nasceu porque, em minhas viagens pela América Latina, descobri que se trata de uma obra lida por educadores populares, que têm procurado usar as ideias, os sonhos possíveis que você propõe, aplicando-os à realidade latino-americana para fazer uma experiência pedagógica transformadora. Recordo-me, inclusive, do lugar onde fiz a última dessas leituras. Você sabe o quanto é difícil para nós, exilados, conseguir visto para certos países latino-americanos. Recordo-me de que, indo para a Bolívia, tive de me deter no Peru, no aeroporto de Lima, onde fui obrigado a esperar 7 ou 8 horas. Eu pedi ao governo peruano que me desse um visto para dormir, que, no entanto, me foi negado. Tive, então, de passar 7 ou 8 horas no aeroporto de Lima, onde minha refeição foi apenas um sanduíche e uma bebida que chamam Inca Coca. Mas você bem sabe que, viajantes como somos, temos de aproveitar o tempo. Propus-me, então, naquelas 7 horas, o exercício de empreender uma leitura crítica, uma nova leitura de seu livro. Tenho o costume nessas viagens não só de fazer críticas dos livros que leio, como também de escrever tudo o que me ocorre numa espécie de diário de viagem e que registro certos elementos importantes que sempre surgem. Para começar a leitura crítica das cartas a Guiné-Bissau, gostaria de ler essas notas um pouco desordenadas, feitas após uma viagem de 20 e tantas horas. Eu vou lê-las tal qual as escrevi. Abre aspas. Nessa longa espera no aeroporto, leio as cartas a Guiné-Bissau de Paulo Freire. São um bom documento que, no entanto, mostra apenas o começo de um processo ainda não encerrado. Essa visão geral do processo teria permitido analisar os diferentes problemas, agudos e sérios, que apareceram na experiência completa. As cartas são um bom começo teórico, uma boa proposta teórica, interessantes sonhos teóricos de uma experiência que depois apresentou sérias dificuldades para se realizar. Penso que caberiam aqui umas observações críticas. Primeiro, os sonhos propostos não consideram em profundidade o problema cultural do país, que é multicultural e não de uma só cultura. Faltaria neste sonho ou nestes sonhos possíveis um conhecimento profundo das culturas que informam essa nação nascente que se chama Guiné-Bissau, conhecimento necessário para aprender os elementos essenciais das culturas que permitam a elaboração de projetos políticos, culturais e econômicos de desenvolvimento que possam ter êxito na transformação da sociedade. A segunda observação é que nessas cartas há uma sombra, um fantasma do modelo ocidental de sociedade, ainda que esse modelo seja uma sociedade socializante de caráter socialista. O outro problema seria o das línguas, que Paulo afirma ser um fato importantíssimo a ser considerado. No entanto, creio que essa enunciação do fato importantíssimo não é desenvolvida, porque na época havia um desconhecimento de todos quanto à existência do problema das línguas autóctones. Fechar aspas.
Não havia um desconhecimento do problema, como dizes. Na segunda carta que escrevi a Mário Cabral, dizia, abre aspas, finalmente, entre outros tantos aspectos que vêm sendo discutidos por nós, e a que não fiz referência na carta de hoje, há um outro que nos preocupa, o linguístico. Preferimos, contudo, discuti-lo pessoalmente, tal a sua complexidade, fecha aspas. Mais para frente, esclarecerei melhor o tema.
Muito bem, muito bem.
Na verdade, há algo a dizer sobre o problema.
Esse desconhecimento que você me diz que não era tal desconhecimento e a necessidade política e histórica de propor a língua portuguesa como a língua.
Mas não fiz tal proposta. A situação concreta em que se achava o país é que levou a liderança do PAIGC a adotar a língua portuguesa como língua oficial e a língua crioula como língua nacional.
Exatamente. E nesse sentido, a crítica que podemos fazer com relação a esse livro é no sentido de descobrir essa sua parte invisível.
Há sempre algo invisível a ser desvelado.
O qual é importante para não permitir uma leitura simples e errada.
Ok.
Então, a questão político-histórica que você coloca, de que os líderes escolham a língua portuguesa como veículo para a alfabetização, traz problemas essenciais que depois irão permitir desembocar num relativo fracasso da alfabetização. Agora, fazendo uma crítica um pouco externa ao livro, eu diria que um de seus defeitos talvez seja não mostrar esse mistério do livro, essa sombra do livro, esse não eu do livro, que, no entanto, ele está incorporado de modo abstrato ou latente. Além disso, a participação dos alfabetizandos em sua própria formação não é vista como um elemento essencial.
Creio que deves reler o livro. Em primeiro lugar, caro Antônio, uma das marcas fundamentais de minha prática político-pedagógica vem sendo a defesa intransigente de que a educação radical, revolucionária, não é um que fazer para as classes populares, mas com elas. A pedagogia do oprimido está cheia de análises e afirmações em torno deste princípio. O Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos também, como o livro que criticas. Na página 77, que abro agora ao acaso, referindo-me à experiência de Sedengal, digo, abre aspas, é esta assunção do projeto pela comunidade a que explica ainda a presença desta através sempre da maioria de seus habitantes às reuniões periódicas que membros da comissão coordenadora realizam em Sedengal com os animadores dos círculos de cultura. Reuniões de avaliação, digo ainda, de que aparentemente deviam participar apenas os animadores, mas às quais a comunidade com o maior dos interesses se incorpora. Fecha aspas, pede página 17.
De sorte que, no fundo, o partido tem uma participação bem mais ativa. Não digo que não se insista na participação do alfabetizando, mas na medida em que o livro não insiste na necessidade de penetrar-se pela cultura do outro, que parta do outro, a participação, então, não é uma participação ativa.
Não me parece certo.
Penso que são essas as críticas a que você poderia começar a responder da última para a primeira, como quiser.
Gostaria de deixar muito claro que, ao não concordar com tuas críticas, não estou assumindo a posição de quem simplesmente se sente mal ao ser criticado. De modo nenhum. O que não me parece possível é aceitar que nas cartas à Guiné-Bissau não haja insistência com respeito às expressões culturais dos educandos. Este ponto, como o anterior, é de tal maneira presente em meus trabalhos que seria de estranhar se não tivesse aparecido direto ou indiretamente, explícita ou implicitamente no livro. Na primeira carta a Mário Cabral, digo algo que sugere e sublinha o contrário de tua crítica. Abre aspas. Na perspectiva libertadora, que é a da Guiné-Bissau, que é a nossa, a alfabetização de adultos, pelo contrário, é a continuidade do esforço formidável que seu povo começou a fazer, há muito irmanado com seus líderes, para a conquista de sua palavra. Daí que, numa tal perspectiva, a alfabetização não possa escapar do seio mesmo do povo, de sua atividade produtiva, de sua cultura, para esclerosar-se na frieza sem alma de escolas burocratizadas. Fecha aspas, pede página 18. Se consideras, por exemplo, a própria metodologia do trabalho que realizamos na Guiné-Bissau, desde a nossa primeira visita, em que tomamos a realidade do país como se fosse uma codificação ao vivo, cuja leitura tentamos fazer com os companheiros nacionais somente a partir de que, ainda com os nacionais, foi possível ensaiar um programa mínimo e sempre flexível de ação, percebes a nossa opção pela participação e o nosso respeito à cultura local. E se fizemos isto, e disto falei exaustivamente no livro todo, seria uma tremenda contradição não haver enfatizado a necessidade e o respeito à cultura do outro. A participação efetiva do educando no processo de sua educação, a preocupação com suas expressões culturais, tudo isso, meu caro Antônio, está insistentemente referido no livro. Nas análises que faço da escola de Kó, um dos aspectos que mais saliento é exatamente a participação dos estagiários no trabalho produtivo, mas também na organização curricular.
Tanto o projeto do Ministério da Saúde como do Ministério do Desenvolvimento haviam considerado justamente as necessidades e as formas de resposta, as necessidades das diferentes culturas para elaborar.
Não estou certo. No fundo, assessorávamos diretamente o Ministério da Educação. Nos estendíamos aos demais por ser impossível tomar a educação em si mesma. Me lembro, porém, nas minhas conversas com Ladislau Dalbor, na defesa que ele fazia de projetos de desenvolvimento que, centrados nas necessidades das áreas rurais, se fundassem na participação total das suas populações. Ele vinha propondo ao governo projetos de desenvolvimento que respeitassem as expressões culturais das populações. Me recordo das trocas de ideias em caráter naturalmente particular, pois que não tínhamos nem podíamos ter força de decisão, em torno da possibilidade de vincularmos o esforço educativo ao do desenvolvimento nas áreas em que os projetos fossem postos em ação. Nem sempre, porém, todas as coisas que se vivem numa prática vêm à tona quando dela se fala. Às vezes porque no ato de escrever escapam, às vezes porque no momento da redação não pareciam fundamentais, às vezes porque taticamente não devessem ser explicitadas na época. Falarei em seguida de um problema que não ficou elucidado no livro, o problema da língua. É possível até que eu tenha errado por não haver então falado claramente da questão por motivo tático. De qualquer modo, não me arrependo da maneira como me comportei. É interessante, contudo, que tenhas feito essas críticas, mesmo que não as aceite, porque com elas me possibilitas aclarar, sobretudo quanto à questão da língua, aspectos importantes.
Paulo, estou muito contente que estejamos tendo este diálogo, em virtude da possibilidade de aprofundar a compreensão do livro e da experiência. A leitura que faço das cartas não é uma leitura absoluta. Cada vez que leio um livro, faço leituras diferentes.
Claro.
Eu lhe dizia que, dentre todas as causas que me haviam levado a ler criticamente as cartas, uma se relaciona ao uso crítico, talvez, de suas ideias para sua aplicação na América Latina.
É, isso ocorre igualmente com outros livros e com livros de outros autores. De qualquer maneira, é preciso dizer que um sem número de reflexões teóricas feitas no livro tem que ver com a América Latina também.
E segundo, porque entendo que existe um abismo muito grande entre os sonhos propostos por você e os resultados do trabalho concreto da alfabetização e da pós-alfabetização.
Não creio que haja um abismo tão grande.
Eu diria, então, que as respostas à crítica de seu livro deveriam ser feitas em função desse abismo que existe entre o proposto como sonho possível e o resultado real da experiência educativa na Guiné-Bissau.
O que acabas de dizer me provoca a seguinte consideração. Afinal, nesses dois dias de diálogo, temos feito uma série de reflexões em torno de sonhos que nos parecem possíveis e pelos quais lutamos. Obviamente, não falamos deles aqui por falar, mas para desafiar os prováveis leitores deste livro dialógico a que assumam também. Vamos admitir que daqui a 6, 7 anos, um leitor nos diga que há uma distância enorme entre os sonhos de Antônio Faúndes e Paulo Freire, com relação à reorientação da economia, da produção, da reinvenção do poder e os fatos históricos concretos. Creio que a distância, se for isto dito, entre o sonho e o concreto do hipotético leitor não invalidará, porém, o nosso sonho de hoje. Da mesma forma, sonhos de Amílcar Cabral não se invalidaram porque não foram ainda realizados. A solidariedade universal da classe trabalhadora está longe de concretizar-se, mas é necessária e por ela temos de lutar. As propostas mesmas que fazes entre as análises do livro que escreveste para a pós-alfabetização em São Tomé e Príncipe não perdem igualmente a sua validade porque não foram ainda postas em prática. Gostaria agora de me fixar um pouco na questão da língua, que tem que ver com certo tipo de crítica às vezes feita que proclama o fracasso do chamado método Paulo Freire na Guiné-Bissau. Já houve também quem dissesse que a minha salvação no Brasil foi o golpe de 64. O que não poderíamos ter feito, a equipe do IDAC e eu, era o milagre, não importa com que método, de alfabetizar um povo numa língua que lhe era estranha. Em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, onde há bilinguismo, de que o português é um dos polos, sobretudo em São Tomé, as propostas que fizemos necessariamente adequadas aos contextos funcionaram e continuam funcionando. Nossa preocupação com a questão da língua nos tomava desde o começo do trabalho. A ela fiz referência numa das primeiras cartas a Mário Cabral, então ministro da Educação. Creio que na terceira visita que fizemos à Guiné-Bissau, comecei a perceber as dificuldades apresentadas pelos grupos populares no aprendizado da língua portuguesa. Dificuldades que contradiziam as primeiras informações que nos haviam dado no início em resposta à nossa inquietação em face do problema da língua. De modo geral, todas as vezes em que íamos à Guiné-Bissau, o camarada presidente, na época Luiz Cabral, nos recebia. Conversávamos livremente sobre o país, sobre os obstáculos com que o governo se defrontava no processo de reconstrução nacional. Eram conversas em que ele, mesmo discretamente, nos falava de um sem número de problemas que o país enfrentava para manter resguardado e fiel o sonho de independência por que seu povo lutara. Na segunda visita ou terceira, pouco importa, Mário Cabral, que sempre nos acompanhava, colocou ao presidente a ideia sobre a qual conversáramos antes com ele, de criar-se um conselho a que o presidente presidisse, composto por representantes dos vários comissariados ou ministérios das Forças Armadas. A tal conselho caberia traçar a política de alfabetização de adultos. Através do conselho, pensávamos, se poderia levar o governo todo e não apenas o Ministério da Educação a assumir uma responsabilidade indispensável perante um problema da alfabetização. Por outro lado, o conselho poderia provocar a necessária solidariedade entre a alfabetização e as demais áreas de ação governamental. A conversa, cujo tema interessou ao presidente, se estendeu por mais de uma hora. Em certo momento, disse ele, abre aspas, camarada Paulo Freire, hoje, quando falo português por algum tempo, a cabeça me dói, fecha aspas. Ao próprio presidente, que frequentara na infância e na adolescência escolas coloniais, que falava e escrevia fluentemente o português, lhe doía a cabeça se se expressava demoradamente em português. Pouco tempo depois, se instalava o conselho oficialmente com a presença do presidente. Falando na ocasião, me manifestei pela primeira vez em público em torno do problema da língua. Chamei a atenção para o lugar de destaque a ser ocupado pelo problema da língua na política de cultura do país. Uma política, pensava eu, que estimulando de igual modo as expressões linguísticas dos diferentes grupos étnicos, se orientasse no sentido da disciplina escrita do crioulo a ser realizada por linguistas competentes e engajados. Me lembro ainda de que comentei a vantagem que a Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe neste campo tinham sobre Angola e Moçambique, a de terem o crioulo. Reconhecia, obviamente, o que significava de esforço, de saber, de investimento e de luta fazer que o crioulo assumisse o papel de língua nacional. Mas sabia também que, mesmo reconhecendo a minha posição delicada de assessor estrangeiro, não podia deixar de expressar aquele ponto de vista que era meu e também da equipe do IDAC com a qual trabalhava. A questão que se colocava não era de negar totalmente a importância da língua portuguesa. Isto seria ingênuo. Mas a de não atribuir-lhe por muito tempo o papel de mediadora da formação do povo. Deveria chegar um momento em que o português seria estudado nas escolas como língua estrangeira privilegiada. Estes pontos de vista os expressei também em São Tomé e Cabo Verde, ora em conversas com educadores nacionais, ora com ministros, ora em entrevistas. Na fala que me refiro, no ato da instalação do conselho, cheguei mesmo a fazer referência à afirmação feita pelo presidente de que lhe doía a cabeça quando, por algum tempo prolongado, tinha de se expressar em português. E lhe doía a cabeça, lhe dizia eu, porque a sua estrutura de pensar era outra. Dois dias depois, por coincidência ou não, o Jornal Oficial, que costumava, num esforço louvável de divulgação do pensamento de Amílcar Cabral, publicar textos seus, reeditou um em que ele dizia que, abre aspas, português é uma das melhores coisas que os tugas portugueses nos deixaram, fecha aspas, pé de página 19. Era como se estivessem dizendo-me que seria melhor não entrar naquela discussão. O tema, na verdade, era demasiado delicado. O fato, porém, é que nos esforçávamos ao máximo em debater a questão, pondo-nos, é claro, nos limites que devíamos respeitar. Passamos, então, a manter conversações amiudadas com Mário Cabral, da Educação, e Mário de Andrade, presidente do Conselho Nacional da Cultura, com status de ministério. Chegamos a sugerir a vinda a Bissau de linguistas especialistas para debater o assunto com Cabral e Andrade. E o IDAC financiaria, como de fato financiou, a viagem de, se não me falha a memória, dois linguistas, um belga, o outro africano, ambos do Instituto de Línguas de Dakar. Fizemos algo mais. Participamos ativamente da ideia e da realização do primeiro encontro dos cinco países irmãos, pé de página 20, em Bissau, para avaliação do que vinham fazendo em educação. Nossa intenção era sublinhar, na análise das políticas culturais dos cinco países, um dos temas do encontro, a questão da língua. Conseguimos também trazer ao encontro, que foi um sucesso, os linguistas de quem falei antes. Recentemente, em conversa com Miguel Darcy de Oliveira, diretor do IDAC, fui informado de que, financiados pelo Instituto, se acham hoje na Guiné-Bissau linguistas, não sei se os mesmos, acelerando os estudos em torno do crioulo. Seria um absurdo, uma inverdade, dizer que esta orientação política em favor do crioulo, que tem repercussões indiscutíveis na afirmação nacional, foi obra nossa, do IDAC e minha. Mas o que não se pode negar é que a presença desses linguistas hoje lá tem que ver com a nossa passagem por lá, que não foi assim tão negativa. Chegou um momento em que nos pareceu fundamental pôr no papel de maneira sintética o que vínhamos dizendo em torno do problema da língua em reuniões ou em conversas com Mário Cabral, com Mário de Andrade, com o presidente e com os jovens que compunham a equipe nacional responsável pela execução dos trabalhos de alfabetização. Escrevi então a Mário Cabral, em julho de 1977, uma longa carta, até hoje não publicada, e que reproduzirei na íntegra no corpo mesmo desse diálogo. Nela, chamava a atenção do governo, do partido, ainda que não me dirigisse diretamente a eles, para o seguinte: no momento em que uma sociedade, por N razões, pede à língua do colonizador que assuma o papel de mediadora da formação de seu povo, isto é, que o conhecimento da biologia, da matemática, da geografia, da história se faça através dela, no momento em que a sociedade, libertando-se do jugo colonial, é obrigada a fazer isso, tem de estar advertida de que, ao fazê-lo, estará, querendo ou não, aprofundando as diferenças entre as classes sociais em lugar de resolvê-las. Poderia ter acrescentado na carta que hoje seria possível prever mais ou menos nas mãos de quem estará o poder amanhã. Possivelmente, mais uma vez, nas mãos de uma pequena burguesia urbana, falando talvez uma das línguas nacionais, o crioulo também, mas dominando o português. É que hoje as crianças com esse domínio levam nítida vantagem nas escolas sobre as que não o têm, exatamente os filhos dos trabalhadores rurais e urbanos. No momento da avaliação do aproveitamento, sobretudo com a insistência nos métodos de avaliação fundados nos discursos intelectualistas, serão sempre superadas as crianças com pouco domínio da língua portuguesa. Eis a carta Mário Cabral, de julho de 1977. Desde o primeiro momento em que começamos o nosso diálogo, através das primeiras cartas que lhe fiz, diálogo que não apenas continuou e se aprofundou, mas que também se vem estendendo a outros camaradas, uma preocupação constante nos acompanhou: a de jamais nos vermos, em nossa colaboração à Guiné e ao Cabo Verde, como, abre aspas, espertos internacionais, fecha aspas, mas pelo contrário, como militantes, como camaradas, engajando-nos mais e mais no esforço comum de reconstrução nacional. O que quero dizer com isto, ou reafirmar, é que para nós, não só individualmente, mas enquanto equipe, seria impossível um tipo de colaboração em que funcionássemos como consultores técnicos, desapaixonadamente. Assim também, por outro lado, é que vocês todos nos receberam. Assim também é que vocês entenderam, desde o princípio, a nossa presença aí. O que vocês queriam e esperavam de nós era o que buscávamos fazer e ser. Não tivesse havido esta coincidência, e não raro, poderíamos ter sido tomados como impertinentes, num ou noutro momento de nosso trabalho em comum, quando o que sempre nos moveu foi e continua a ser o nosso espírito de militância. É com este mesmo espírito que lhe escrevo mais esta carta. Carta que, embora escrita e assinada por mim, sumaria a posição de toda a equipe e se constitui numa espécie de relatório, mesmo incompleto, de nossa última reunião em Genebra, em que tentamos um balanço das atividades a que temos estado tão ligados na Guiné-Bissau. Recordemos aqui, ainda que rapidamente, como necessidade didática, alguns dos pontos que juntos o Comissariado de Educação e nós vimos estabelecendo como fundamentais, desde os começos de tais atividades. A alfabetização de adultos, como toda educação, é um ato político, não podendo, por isso mesmo, ser reduzido ao puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita. B. O aprendizado da leitura e da escrita de textos, em coerência com a linha política do PAIGC, com a qual concordamos, implica compreensão crítica do contexto social a que os textos se referem. Demanda a leitura da realidade através da análise da prática social dos alfabetizandos, de que o ato produtivo é uma dimensão básica. Daí a impossibilidade de separar-se a alfabetização e a educação, em geral, da produção e, por extensão necessária, da saúde. C. A introdução da palavra escrita em áreas onde a memória social é exclusiva ou preponderantemente oral pressupõe transformações infraestruturais capazes de tornar necessária a comunicação escrita. Daí a necessidade que se teve de estabelecer as áreas prioritárias para a alfabetização, isto é, aquelas que estivessem sofrendo tais transformações ou por sofrê-las a curto prazo. Tomando estes itens como campo de referência para análise do que foi possível fazer neste ano e pouco de experiências de que tanto temos aprendido, resulta óbvio que o ponto central, o problema maior a ser pensado e discutido, é o da língua. Em várias oportunidades, não somente em cartas, mas também em reuniões de trabalho, aí a questão da língua foi discutida. Debatemos-la no seio mesmo da Comissão Nacional, na sessão de sua instalação e, uma vez mais, na última de suas reuniões, se não me equivoco. Poucas não foram, por outro lado, as vezes em que tratamos este problema com os membros da Comissão Coordenadora, voltando a ele aí, em junho passado, numa das reuniões de estudos a que você presidiu e de que Mário de Andrade participou, juntamente com camaradas de outros setores do Comissariado de Educação. Reunião em que Marcos Arruda, pé de página 21, propôs, num pequeno texto, algumas sugestões a propósito. Poderia finalmente citar ainda a última conversa que tivemos com o camarada presidente, cujo núcleo principal foi a língua. Há um ano e pouco, se não estamos interpretando mal a política do governo, se pensava que seria viável a alfabetização em língua portuguesa, mesmo reconhecendo-se o crioulo como língua nacional. A razão radical para a alfabetização na língua estrangeira era a inexistência ainda da disciplina escrita do crioulo. Enquanto esta disciplina não fosse alcançada, pensava-se não havia por que deixar o povo iletrado. Os próprios resultados que se vinham obtendo com a alfabetização em português, no seio das FARPs, reforçavam esta hipótese. O que a prática, porém, vem evidenciando é que o aprendizado da língua portuguesa se dá, mesmo com dificuldades, nos casos em que esta língua não se acha totalmente estranha à prática social dos alfabetizandos, o que é, de resto, óbvio. Este é exatamente o caso das FARPs, como de certos setores de atividades de centros urbanos como o Bissau. Mas este não é o caso dos centros rurais do país, em que se encontra a maioria esmagadora da população nacional, em cuja prática social a língua portuguesa inexiste. Na verdade, a língua portuguesa não é a língua do povo da Guiné-Bissau. Não é por acaso que o camarada presidente se cansa, como nos afirmou, quando tem de falar por longo tempo em português. O que se vem observando nas zonas rurais, apesar do alto nível de interesse e de motivação dos alfabetizandos e dos animadores culturais, é a impossibilidade do aprendizado de uma língua estrangeira como se ela fosse nacional, de uma língua virtualmente desconhecida, pois que as populações, durante os séculos de presença nacional, lutando por preservar sua identidade cultural, resistiram a ser tocadas pela língua dominante, no que foram ajudadas pela maneira como os colonizadores se comportaram quanto à organização das forças produtivas do país. O uso de suas línguas deve ter sido, por muito tempo, um dos únicos instrumentos de luta de que dispunham. Não é de estranhar, pois, que os próprios animadores culturais destas mesmas zonas dominem precariamente o português. De estranhar seria que, em tais circunstâncias, o aprendizado da língua portuguesa se estivesse dando, mesmo razoavelmente apenas. Se há uma área, por exemplo, de cujo esforço de alfabetização era legítimo esperar os melhores resultados, esta área é Kó. O Centro Máximo Gorki, integrando-se cada vez mais à vida das comunidades em torno dele, contando com professores efetivos e estagiárias com alto nível de consciência política, tinha todas as condições necessárias para tornar-se um núcleo de apoio aos trabalhos de alfabetização. O que se observou, porém, ao longo da experiência e se comprovou em junho passado com a avaliação feita por Augusta, pé de página 22, e Marcos Arruda, é que os alfabetizandos, durante os largos meses de esforço, não conseguiram fazer outra coisa senão uma caminhada cansativa em torno das palavras geradoras. Marchavam da primeira à quinta. Na quinta, haviam esquecido a terceira. Voltava-se à terceira e se percebia que haviam olvidado a primeira e a segunda. Por outro lado, ao procurarem criar palavras com as combinações silábicas de que dispunham, raramente o faziam em português. Eu mesmo tive a oportunidade de ver palavras portuguesas, mas cuja significação era outra, completamente, pois era em mancanha, pé de página 23, que pensavam. Por quê? Porque a língua portuguesa não tem nada que ver com sua prática social. Na sua experiência cotidiana, não há um só momento sequer em que a língua portuguesa se faça necessária. Nas conversas em família, nos encontros de vizinhos, no trabalho produtivo, nas compras no mercado, nas festas tradicionais, ao ouvir o camarada presidente, nas lembranças do passado, nestas, o que deve estar claro é que a língua portuguesa é a língua dos tugas, de que se defenderam durante todo o período colonial. Poder-se-ia argumentar que essa dificuldade no aprendizado se deve à inexistência de materiais de suporte. O que nos parece, porém, é que a falta desses materiais, no sentido mais amplo possível, que poderia ser em outras circunstâncias a causa principal do fato, nesta é puramente adjetiva. O que quero dizer é que, mesmo dispondo de um bom material de ajuda, como teremos com o Caderno de Educação Popular, os resultados seriam apenas pouco melhores. É que o caderno, enquanto material de suporte em si, não é capaz de superar a razão fundamental, substantiva da dificuldade, a ausência da língua portuguesa na prática social do povo. E esta língua estrangeira, o português, não faz parte da prática social das grandes massas populares da Guiné-Bissau, na medida em que não se insere em nenhum dos níveis daquela prática. Nem no nível da luta pela produção, nem no dos conflitos de interesses, nem no da atividade criadora do povo. O aprendizado de uma língua estrangeira se impõe à pessoa ou a grupos sociais como uma necessidade quando, em pelo menos num desses níveis, este aprendizado se torna importante. Insistir, pois, em nosso caso, no ensino do português, significa impor à população um esforço inútil e impossível de ser alcançado. Não seria demasiado, pelo contrário, absolutamente indispensável, alongar um pouco mais estas considerações em torno da língua, no quadro da reconstrução nacional, da criação de uma sociedade nova em que se elimine a exploração de uns por outros, de acordo com os ideais maiores que sempre animaram o PAIGC. Ideais com a encarnação dos quais o PAIGC se veio forjando como vanguarda autêntica do povo da Guiné e Cabo Verde. A manutenção, por muito tempo, da língua portuguesa, mesmo que se lhe chame apenas de língua oficial, mas com prerrogativas na prática de língua nacional, pois que é através dela que se vem fazendo parte substancial da formação intelectual da infância e da juventude, trabalhará contra a concretização daqueles ideais. Sublinhemos que não pretendemos dizer com isto que o partido e o governo devessem ter suspendido todas as atividades educativas sistemáticas do país, enquanto não contassem com o crioulo escrito. Isto é tão absurdo que não pode sequer ser pensado. Enfatizamos, sim, a urgência de tal disciplina que viabilizará, em termos concretos, o crioulo como língua nacional, de que resultará que o português no sistema educacional do país assumirá, a pouco e pouco, o seu estatuto real, o de língua estrangeira, e como tal será ensinada. Na medida ao contrário em que o português continuar a ser, no sistema educacional, a língua que mediatiza grande parte da formação intelectual dos educandos, será bastante difícil uma real democratização desta formação, apesar dos esforços indiscutíveis que se vem fazendo e que se continuará a fazer neste sentido. A língua portuguesa terminará por estabelecer um corte social no país, privilegiando uma pequena minoria urbana com relação à maioria esmagadora da população. Será indubitavelmente mais fácil aquela minoria, com acesso ao português por sua própria posição social, avantajar-se a maioria na aquisição de certo tipo de conhecimento, bem como na expressão oral e escrita, com que satisfaz um dos requisitos para sua promoção nos estudos, com N consequências que podem ser previstas. Que fazer como resposta a este desafio, sobretudo quando se conta com a vantagem, que nem sempre ocorre, da existência de uma língua de unidade nacional, o crioulo? Que política de ação poderíamos adotar adequada aos dados concretos desta realidade? Não tendo a pretensão de responder a estas questões em sua complexidade, questões que envolvem a política cultural e educacional do país, nos limitamos apenas a algumas sugestões, a título de colaboração humilde, que fazemos enquanto camaradas. Em primeiro lugar, nos parece urgente concretizar o em que você e Mário de Andrade vêm pensando, e a que me referi acima, isto é, a disciplina escrita do crioulo com um concurso de linguistas que sejam igualmente militantes. Enquanto este trabalho de disciplina do crioulo se estivesse fazendo, limitaríamos no campo da ação cultural a alfabetização em português. 1. A área de Bissau, onde a população, dominando perfeitamente o crioulo, tem familiaridade com o português. Aí, sobretudo, a alfabetização em português se faria nas frentes de trabalho, em que ler e escrever esta língua podem significar algo importante para os que aprendem e para o esforço de reconstrução nacional. 2. Há certas áreas rurais, quando e se os programas de desenvolvimento econômico-social exigirem dos trabalhadores habilidades técnicas que, por sua vez, demandem a leitura e a escrita do português. Neste caso, se o crioulo não é falado fluentemente como se dá em Bissau, impõe-se ainda o reestudo da metodologia a ser usada para o ensino da língua portuguesa. Em qualquer dos casos, porém, se faria indispensável discutir com os alfabetizandos as razões que nos levam a realizar a alfabetização em português. Percebe-se, assim, quão limitada seria a ação no setor da alfabetização de adultos. E que fazer com relação às populações que não se encontram nas hipóteses referidas? Engajá-las, a pouco e pouco, em função das limitações de pessoal e de material, num esforço sério de animação ou ação cultural. Em outras palavras, na leitura, na releitura e na escrita da realidade, sem a leitura e a escrita de palavras. A ação cultural, enquanto ação político-pedagógica que inclui a alfabetização, nem sempre, porém, está obrigada a girar em torno dela. Muitas vezes é possível, e mais do que possível, necessário trabalhar com comunidades na leitura de sua realidade, associada a projetos de ação sobre ela, como hortas coletivas, cooperativas de produção, em estreita ligação com esforços de educação sanitária, sem que, porém, a população necessite de ler palavras. Donde podemos afirmar que, se todo aprendizado da leitura e da escrita de palavras, numa visão política tal qual a do PAEGC e a nossa, pressupõe necessariamente a leitura e a escrita da realidade, isto é, o envolvimento da população em projetos de ação sobre a realidade, nem todo programa de ação sobre a realidade implica, inicialmente, o aprendizado da leitura e da escrita de palavras. Visando a mobilização das populações, a sua organização para que se engajem em projetos de ação transformadora de seu meio, a ação cultural deve partir de um conhecimento preciso das condições deste meio, de um conhecimento das necessidades sentidas das populações, de que a razão de ser mais profunda nem sempre já foi percebida e claramente destacada por elas. A leitura da realidade, centrada na compreensão crítica da prática social, lhes proporciona esta clarificação. Não foi por acaso que um participante de excelente programa de ação cultural, ou de animação cultural, ou de educação popular, não importa o nome que se lhe dê, de Sedengal, afirmou, abre aspas, "Antes, não sabíamos que sabíamos. Agora, sabemos que sabíamos e que podemos saber mais." Fecha aspas. Parece fora de dúvida que este camarada, que se vem apropriando de uma compreensão crítica do que é o conhecimento, de sua fonte, ao fazer aquela afirmação, não se referiu ao domínio precário que vinha exercendo penosamente sobre uma ou outra palavra geradora em português. Referia-se, sim, às dimensões da realidade que ele vinha desvelando com os outros no trabalho produtivo, na horta coletiva. Um dos problemas que se colocam no momento, no caso específico de Sedengal, é a resposta concreta à última parte do discurso daquele camarada, que deve expressar o nível de curiosidade não só dele, mas dos demais. Isto é, a resposta, traduzida em termos de ação e reflexão, ao que ele diz tão claramente, abre aspas, "agora sabemos que podemos saber mais", fecha aspas. O que se impõe é a definição com eles do que deve constituir-se como universo de conhecimento apontado no "agora sabemos que podemos saber mais". Em outras palavras, delimitar o que se pode saber mais. Observe-se, por outro lado, o indiscutível nível de abstração teórica expresso no discurso, independentemente de não ser o seu autor alfabetizado. Ele parte da afirmação de que antes não sabiam que sabiam. Ao descobrir, engajados na produção de caráter coletivo, que sabiam, infere corretamente que podem agora saber mais, mesmo que não delimite o objeto a ser conhecido. O fundamental em seu discurso, no momento em que o fez, era a afirmação geral em torno da possibilidade real de conhecer mais. Não há dúvida de que seria interessante se esforços de ação cultural, como o de Sedengal, para falar só neste, pudessem já incluir com êxito a alfabetização. Independentemente dela, contudo, Sedengal se afirma cada vez mais hoje a nível nacional na Guiné-Bissau. E se afirma não porque os participantes dos círculos de cultura tivessem chegado a poder escrever e ler pequenas frases em língua portuguesa, mas porque em certo momento da inviável aprendizagem daquela língua descobriam o possível, o trabalho coletivo. E foi dando-se a esta forma de trabalho com a qual começaram a reescrever sua realidade e a relê-la que tocaram e despertaram a comunidade toda e, tudo indica, poderão tornar Sedengal um caso exemplar. Nenhum texto, nenhuma leitura mais correta poderiam ter sido apresentados no encerramento da primeira fase de atividades dos Círculos de Cultura de Sedengal, de o camarada Mário Cabral participou, do que a horta coletiva, do que a presença atuante de uma população engajada no empenho de reconstrução nacional. Sedengal é já um exemplo concreto, incontestável, do muito que se pode fazer no país através da ação cultural sem alfabetização. É uma fonte riquíssima de aprendizagem, de capacitação de novos quadros. Parece-nos que em Kó, onde se encontram, como se sabe, condições altamente favoráveis, se poderia tentar uma segunda frente de ação cultural, integrando-se saúde com agricultura, mesmo que se pudesse ter como ponto de partida a saúde. Para isto, procuraríamos elaborar um manual sobre educação sanitária dirigido aos animadores e contendo as noções mais elementares sobre como pode a comunidade, pelo trabalho coletivo e pela transformação do meio, melhorar a sua saúde e prevenir doenças. Um anteprojeto deste manual, elaborado aqui em suas linhas gerais, seria levado em setembro a Bissau, onde, se aceita a nossa proposta, seria revisto pelos especialistas nacionais e, em seguida, mimeografado. Em outubro, se faria a capacitação dos animadores e se começaria o programa em seus primeiros momentos. O desenvolvimento da experiência, a ser bem acompanhada e permanentemente avaliada, serviria para aperfeiçoar a formação dos animadores, testar e melhorar o manual e desafiar a inventividade de todos no que diz respeito à criação de novos materiais de apoio, de novas formas de linguagem, adequada à realidade com que a comunicação se faça mais eficientemente. Se se tratasse de uma área cuja população se achasse pouco trabalhada do ponto de vista político, outro procedimento inicial teríamos de ter. Todos sabemos, porém, o que vem representando a atuação do Centro Máximo Gorki junto às populações das tabancas de Kó, bem como o papel que junto a elas tem jogado também o Comitê do Partido. Desta maneira, de um lado, teríamos Sedengal marchando, desenvolvendo novos conteúdos programáticos de ação cultural, com a colaboração hoje cada vez maior do Comissariado de Agricultura, a que o de Saúde se juntará. De outro, o projeto de Kó e ambos, como disse antes, constituindo-se como fontes de experiência e centros dinâmicos para a capacitação de quadros a trabalhar em programas de outras áreas. Estas são, em linhas gerais, amigo e camarada Mário Cabral, as considerações que gostaríamos de fazer chegar a você um mês antes da ida aí de Miguel, Rosisca e Cláudios. Pede página 24. Com um abraço fraterno de Elza e meu, a camarada Beatriz e a você, ao qual a equipe toda junta o seu também. Paulo Freire.